Saudações, para quem não me conhece ainda, meu nome é Hollenberg Martins, sou psicólogo com especialidade clínica pela Universidade Federal de Uberlândia, em psicologia clínica comportamental cognitiva e também possuo formação em terapia comportamental pelo Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento. Também passei os últimos 6 anos da minha carreira visitando um dos maiores centros de treinamento e desenvolvimento humano da América Latina. Por lá, eu entrei em contato com altas tecnologias que pudessem melhorar a gestão de pessoas, gestão de gentes. E o objetivo deste áudio é para esclarecer um pouco do que se trata o programa Líder Executivo. Em específico, Por que, primeiramente, eu falo de líder, né? De liderança? Na verdade, eu acredito que você que está ouvindo este áudio irá concordar comigo, provavelmente, que a maioria das pessoas que se ingressam no mercado de trabalho almejam crescimento, né? E é muito comum essas pessoas, quando elas estão engajadas em um trabalho e apresentando um bom desempenho, é muito natural esses progressos ocorrerem. E quando isso de fato ocorre, é comum essas pessoas acabarem ocupando um cargo chamado liderança. Então, além das pessoas administrarem legislações, números, finanças, regras, normas, essas pessoas, né, esses gestores, precisarão, antes de mais nada, ter algumas tecnologias, algumas estratégias para eles poderem administrar sua própria equipe. Então, queira sim ou não, é muito comum acontecer, não estou dizendo que são todos, acabarem ocupando, ou melhor, caindo de paraquedas na cadeira de gestão, né? E acredito eu, aliás, em decorrência dessas formações e até mesmo na minha própria experiência profissional, foi possível deparar com muitos líderes, muitos gestores que enfrentaram sérios desafios por apanharem, né, por alguma escassez de instrumentos ou ferramentas que pudessem melhorar ou até mesmo facilitar ou desdobrar o faturamento do seu departamento ou negócio ou sistema. Pois bem, neste programa, nesta capacitação, nós teremos praticamente 3 momentos especiais. No primeiro momento, nós iremos falar de um modelo sofisticado de comunicação, onde você terá o entendimento dos principais gaps da comunicação humana que impede as pessoas de atingir melhores resultados na vida. Obviamente, isso clama também muita quebra, muita ruptura de paradigmas. E é uma linguagem típica que altos executivos utilizam para desenvolver membros da sua equipe. Isso são tecnologias de ponta e são comprovadas a eficácia desde que, obviamente, sejam implementadas, né, na prática. E você já vai começar a entrar em contato com isso no primeiro encontro. Neste primeiro encontro, você também terá condições de elaborar já uma ferramenta para você avaliar a sua própria performance perante um time, porque isso também é muito corriqueiro de acontecer, um líder assumir a sua gestão, ficar pensando no produto que ele precisa entregar e ele esquece, às vezes, em como ele está entregando isso, ou melhor, como a equipe está sentindo a gestão daquele líder. Eu não estou dizendo também que o líder deve pensar somente na equipe, mas eu acredito que a coisa é cíclica, né? E há a necessidade, então, desse apoio, dessa observação aí sobre a equipe para que o desdobramento seja contínuo. No segundo encontro, No segundo encontro, nós vamos falar sobre tecnologia comportamental. E aí isso é muito bacana, porque é muito comum hoje nas empresas as pessoas saírem declarando umas às outras de fulano é competente, Beltrano é competente, ou o contrário, né? Beltrano, fulano é incompetente, né? E o que que as pesquisas, o que que as referências nos têm dito a respeito disso? Que milhares de pessoas articulam essa expressão, essa nomenclatura dentro das empresas, sem saber ao certo o que isso significa. E o bacana não é apenas isso, porque acredito eu que qualquer um que for fazer uma pesquisa, até mesmo talvez no próprio Google, né, ela vai encontrar algumas definições de competências comportamentais. O bacana é que você receberá estratégias para que você possa se tornar uma pessoa mais competente na área que você bem quiser. Da onde que eu estou tirando essa informação? Na verdade, eu estou trazendo esta informação, esta estratégia, este recurso da minha formação do Executive Coaching, onde essa metodologia era implementada pelo Fordismo, inclusive, que foi pioneiro no processo de desenvolvimento de competências comportamentais em alguns executivos. Pois bem, e você receberá, então, essa estratégia, você saberá, você conseguirá definir o passo a passo de como se tornar uma pessoa mais competente na área que você bem quiser. E no terceiro e último encontro, digamos assim, nós iremos abordar muitos assuntos, né? Mas para complementar o desenvolvimento de competências comportamentais, eu gostaria de ressaltar também que você receberá e será avaliado uma ferramenta de avaliação comportamental, que é o DISC. Esta ferramenta ela foi construída há mais de 38 anos atrás pelo Dr. William Monte Murchison, sobre a teoria de Jung e vários outros psicólogos. Essa ferramenta, só para se ter uma noção, ela está dentro das principais plataformas e as quais das instituições ditam que ela está sendo utilizada por mais de 53 milhões de pessoas no mundo, principalmente no âmbito corporativo. Eu não estou falando de um instrumento que vai trazer duas, três páginas falando sobre o seu perfil comportamental. Estou falando de uma ferramenta que vai trazer 42 páginas aproximadamente falando sobre suas principais tendências e preferências comportamentais, seus pontos fortes, seus pontos fracos e o seu padrão comportamental básico. Tudo isso dentro deste instrumento, você vai receber isso. E o que é bacana você ter isso em mãos? Se você perguntar alguém aí ao seu redor, próximo a você, se ela conhece quais são os pontos fortes ou os pontos fracos dela, provavelmente ela vai te responder com algo mais ou menos assim: eu acho que o meu ponto forte é isso. Quer dizer, ela não tem certeza, concorda comigo? Uma vez que ela articulou o achismo, ela está obviamente pressupondo. Pode ser que essa pessoa não tenha passado por nenhum instrumento de avaliação para sustentar esta verbalização dela. E uma coisa rica da gente pensar é, quando se trata de desenvolvimento de competências, nós precisamos pensar, antes de mais nada, que nós não podemos nos basear em achismo. Então, nada melhor do que um instrumento para nos apoiar nesse processo de desenvolvimento de competências. Você, aliás, vai aprender isso de uma forma bem pragmática e objetiva, tá? É um passo a passo, digamos assim. Neste terceiro e último encontro, nós vamos falar de posturas executivas, nós vamos falar de estilos de lideranças, quais são os principais estilos de liderança no atual momento, e inclusive que foram pontuados pela Harvard Business Review, que é uma revista americana. Você saberá, inclusive, através de um exercício muito pragmático, muito simples, de uma forma muito pedagógica e simples, como implementar cada um desses estilos de liderança nos seus devidos momentos, nas suas devidas ocasiões. Já ressalto que o que foi dito aí por essas pesquisas não é necessariamente o indivíduo articular apenas um destes perfis, mas sim saber manejar, navegar sobre eles durante a sua performance profissional. Vamos falar também de feedback, qual é a importância de um feedback dentro da empresa e como implementar um feedback em apenas um minuto. Você vai aprender isso comigo durante este programa. Nós vamos praticar isso uns com os outros. Vamos falar também de como aumentar a produtividade da equipe, né? Como deixar a equipe mais produtiva, desmamar, digamos assim, aquela equipe que corriqueiramente fica tomando muito tempo do líder, e isso acaba sendo algo comprometedor para a performance do líder, da pessoa responsável por aquele departamento, aqueles resultados, porque ele precisa pensar estrategicamente, ele não pode ficar tão preso com o operacional. Vamos falar também de técnicas de entrevistas. Nós vamos abordar esse assunto porque, por mais que um líder, um gestor, ele esteja numa instituição que, obviamente, deve ter um departamento de RH, gestão de pessoas, e que faça o processo de seleção, o líder também precisa ter uma noção de entrevistas, porque o departamento de RH, ao receber uma demanda dele para capturar aí mais um perfil, mais uma pessoa, esse departamento deverá provavelmente apresentar no mínimo de 3 a 5 candidatos para o gestor tirar as impressões dele e concluir qual será o escolhido. E vamos fechando aí este programa com algo também muito bacana que eu confesso que eu não encontrei durante as minhas formações, mas sim através de várias pesquisas que eu vim consolidando, ou seja, como desligar um membro da equipe sem causar aí danos nesse diálogo que poderiam se converter em ações trabalhistas. Então, seria o seguinte, como desligar alguém da equipe de forma extremamente profissional? Porque, eu não sei se você vai concordar comigo, a maioria das pessoas pensam que estão se livrando de um problema no ato de uma demissão, mas na verdade estão comprando uma outra briga judicialmente. E aí tem muito o que falarmos dentro deste assunto. Outra coisa que vamos fechando é como evitar ações trabalhistas. Então, praticamente do início ao fim deste programa, nós vamos esbarrar em assuntos que vão dizer para nós, como evitar ações trabalhistas, porque eu, com a minha experiência em gestão de pessoas durante muitos anos, em gestão de RH, eu pude consolidar aí algumas experiências, inclusive alguns cases para compartilhar a respeito dessa temática. Muito bem, então praticamente são todos esses assuntos. Obviamente não dá para a gente falar de tudo que nós vamos explorar, né, dentro dessa capacitação. Isso constitui um total de aproximadamente 16, 18 horas, né, de programa, de curso. E outra coisa que eu tenho para falar para você, é muito comum hoje as pessoas, isso inclusive será debatido já praticamente no primeiro dia de encontro, né, na primeira manhã, as primeiras horas, O quanto que as pessoas hoje querem literalmente ganhar mais. Portanto, elas esquecem de uma matemática muito simples que eu também fui aprendendo de tanto talvez apanhar aí, ou seja, para a vida, né? A matemática é muito simples. Se você quer algo de melhor do mundo, você precisa se tornar algo melhor no mundo. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui e eu não preciso, obviamente, da sua resposta. A resposta é sua. A pergunta é a seguinte: o quanto que você se responsabiliza pelo valor de mercado, o valor que o mercado deve pagar à sua mão de obra? Repito, o quanto que você se responsabiliza pelo valor que o mercado deve pagar à sua mão de obra? Uma outra coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, isso já foi discussão num dos maiores sites de negócios, de pesquisas do mundo, que é o site da Gallup, onde altos executivos disseram que milhões de pessoas vão passar toda a existência de vida, sem entender que eles precisam investir nelas. E isso aparentemente tem se revelado como um fato para mim. Quer dizer, as pessoas querem ganhar mais, mas não querem se tornar uma pessoa melhor, não querem investir, não querem se tornar mais caro. E aí eu só vejo uma forma, mexendo com coisas ilícitas, né? Temos mais outra reflexão. Gostaria de compartilhar com você uma outra reflexão aqui, que é a seguinte. Já estou finalizando. Hoje é muito comum as pessoas também ganharem suas remunerações e pagarem todo mundo. Paga uma peça de roupa, paga um tênis novo, paga um sapato novo, paga um happy hour com os amigos, paga uma parcela da moto, paga a parcela da academia, e ela só não paga uma pessoa. Você tem noção de quem seja? Pois bem, se você respondeu que é você mesmo, você acertou. É isso mesmo. Ou seja, as pessoas têm o hábito de fazer inúmeros investimentos para outras coisas que não competem à sua própria performance, ao seu próprio melhoramento. É muito corriqueiro. Aliás, raríssimas pessoas tem o hábito de investir em si próprias, né? Mas isso já é um assunto que inclusive envolve as quebras de paradigmas que nós vamos articular no primeiro encontro, nas primeiras horas, já no primeiro dia. Eu confesso para você que tem vários feedbacks aí, cases, né, para passar, de pessoas que já passaram por este programa aí e deixaram seus vídeos, deixaram seus comentários. E eu gostaria que você entrasse em contato com isso, explorasse um pouco mais, perguntasse a essas pessoas. Eu tenho contato delas para passar para você de tudo isso que eu quero entregar dentro deste programa. Se isso fez sentido para você, não hesite aí em entrar em contato comigo. O meu telefone é 349-9674-2115.